Inclinemos a cabeça só por um momento. Querido Pai Celestial, nós certamente consideramos um privilégio estar aqui hoje nesta cidade de Los Angeles e entre estes, os crentes que, os escolhidos que foram chamados a sair do mundo, filhos de Deus separados, nesta grande hora em que estamos vivendo, sob esta grande expectativa da aparição do nosso amado, o Senhor Jesus, a qualquer hora. Agradecemos-te por isto em nosso coração, por crermos que Ele virá em nossa geração. Estamos esperando por Ele hoje. Se Ele não estiver aqui hoje e estivermos aqui amanhã, estaremos esperando por Ele amanhã. Querido Deus, rogamos que esta reunião seja uma reunião especial, que esta seja uma ocasião em que se faça um registro para o progresso da igreja, que esteja em teus livros na eternidade. Abençoa cada débil esforço que fizermos, Pai. Compreendemos que somos um completo fracasso sem Ti, de modo que precisamos ter a Ti, Senhor, se pudermos continuar. E não queremos isto para a nossa própria glória. Queremos isto para a Tua glória, porque esse é o desejo do nosso coração, é ver Jesus glorificado em Seu povo. Para fortalecer a fé desse, Senhor, neste dia, quando a batalha está tão difícil, viemos para este reavivamento entre nós e um retiro, um refrigério. Rogamos que Tu nos concedas todas estas coisas, porque o pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmão Shakarian, irmã Wyatt, e aos amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu certamente estou grato por esta oportunidade de estar em Los Angeles novamente para pregar deste glorioso Jesus, do qual todos estamos aqui para aprender mais hoje. Se nossos esforços... Sim, senhor. Este é um negócio bem complicado. Olhe, esta coisa não quer cooperar. Bem, não irá funcionar assim. Irmão Shakarian, agora parece um pouco melhor. Eu sou um tanto pequeno, tenho uma voz pequena, mas uma grande mensagem do Senhor. Muita oposição de Satanás para impedir de trazê-la, porém, chegaremos aqui de qualquer modo. Estamos confiando que esta será uma grande semana para todos nós. Eu estava sentado ali, lembrando-me das muitas vezes em que nosso querido finado irmão Thomas Wyatt, sem dúvida, tinha falado deste mesmo púlpito, um grande servo de Cristo. Eu conheci o irmão Wyatt. Ele sempre foi uma grande inspiração para mim quando o encontrava e conversava com ele. Eu me lembro, simplesmente como um jovem pregador, ele sempre... Seu livro, chamado Asas de Cura, eu gosto desse título, Asas de Cura. E estamos contentes por estar aqui neste templo que foi dedicado para o serviço de Cristo. Deus abençoe sua viúva e todos vocês, que, claro, eu sei que vocês sentem falta dele também. Eu sinto falta do programa dele. Quando ouvi que ele havia partido, eu pude ouvir aquela voz... Ele estava ficando um pouquinho velho, mas ainda possuía uma voz boa e forte, e tinha uma mensagem da parte de Deus. E sua vida ainda vive aqui em vocês. E lá nos campos missionários para onde ele enviou todas aquelas unidades, e assim por diante, o Evangelho ainda se move por causa de Thomas Wyatt. Que sua alma descanse em paz até o tempo em que o encontremos naquela gloriosa terra onde não há morte nem velhice. Estamos aqui para prosseguir até que nosso tempo seja chamado ou até a grande ressurreição geral quando Jesus vier para nos levar a todos. Agora, eu sei que vocês têm culto aqui, eu acho, esta noite, e me foi dito há alguns momentos que vocês teriam culto aqui esta noite, de modo que me apressarei tanto quanto possível, porque eu tenho segunda-feira à noite, terça-feira à noite, quarta-feira à noite e assim por diante esta semana, de modo que estou confiando que o Senhor nos abençoará. Vamos orar pelos enfermos. Vamos pregar Cristo, se Ele quiser, se for Sua vontade, em todo o poder de Sua ressurreição que Ele nos permita realizar. E o que quer que Ele dê para fazer, isso é o que queremos fazer de todo o coração. E eu sei que Ele nos abençoará se tão só crermos nele. E agora, pouco antes de abrirmos a palavra para lê-la, eu quero falar com ele novamente, enquanto inclinamos a cabeça e ficamos quietos agora, e confiando que a confusão terminou. Nós compreendemos, todos os cristãos sabem, que o inimigo, nosso inimigo, trabalha de todos os lados. Porém, veja, quando coisas assim acontecem, somente fique quieto. Deus sabe de que se trata tudo isso. Veja, somente fique quieto. Ele pode ter estado fazendo algo sobre o que você talvez nada saiba agora mesmo. Falemos com ele. Pai, nós rogamos agora que tu acalmes o mar. O poderoso Senhor Jesus venha caminhando em sua palavra agora, apresentando-nos em novas esferas e seu poder e manifestações. Nós pedimos isto enquanto lemos a palavra dele, que ela seja vivificada no nosso coração hoje, de modo que possamos conhecê-lo no poder de sua ressurreição, porque pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Agora, por favor, abram no livro de Deuteronômio. Eu quero ler um versículo ou dois no livro de Deuteronômio, capítulo 16 de Deuteronômio. Guarda o mês de Abib, que significa abril, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa do Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar onde o Senhor colocar, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. Sete dias nela comerás pães a asmos e pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá em ti por sete dias em todos os termos, todos os teus termos. Também na carne que matares no entardecer, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma porta que te dá o Senhor teu Deus. Senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa ao entardecer e o pôr do sol ao tempo determinado da tua saída do Egito. Parece que temos algum problema novamente. Eu acho que consigo gritar mais alto que algo desse gênero. Veja, está vendo? É um texto muito estranho sobre o qual eu gostaria de falar um pouco esta tarde. É sobre o lugar de adoração provido por Deus. Agora, isto é incomum. Porém, como disse muitas vezes antes, que Deus geralmente habita de maneiras incomuns, em lugares incomuns, faz coisas incomuns, porque Ele é incomum. Sempre quem crê nele age de forma incomum. Há muitas, muitas coisas que gostaríamos de dizer acerca de suas raridades. Porém, eu sei que todos que estão familiarizados com ele sabem que ele é incomum, faz coisas incomuns, algumas vezes no tempo incomum. Deste modo, estamos confiando hoje que Deus abençoará esta leitura da palavra e o texto que escolhi sobre o qual lhes falar. Agora, o que eu acho que causou o nosso problema aqui foi que eles desconectaram aqueles gravadores ali e simplesmente desviaram a corrente diretamente do microfone. Deste modo, se não o arrumarem, ora, vocês me ouvirão de qualquer maneira. Deus ajustará nossos ouvidos, de modo que possamos ouvir. A razão por que quero falar sobre este texto, e é uma boa ocasião para fazê-lo, na reunião dos homens de negócios do Evangelho Completo, é porque todas as igrejas, ou muitas delas, estão representadas neste grupo. Todas as diferentes denominações. E eu verifico muitas vezes que as pessoas, encontrando-as na rua, nas rodovias e nos aviões, trens, ônibus, Eu lhes digo, você é cristão? Uma delas diz, bem, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou luterano, pentecostal, ou algo nesse estilo. E todos, cada um tem uma denominação que deseja representar. E está perfeitamente bem ser representado por uma denominação, porém, ainda assim, a parte ruim disto é que cada um acha que esse determinado grupo é o único grupo que irá para o céu e é o único em que Deus está representado de qualquer modo. É o determinado grupo de alguém. Eu achei que esta tarde seria uma boa ocasião para resolver esse assunto. E talvez seja por isso que Satanás continua trabalhando neste microfone. Vocês sabem, qualquer coisa que o homem faz dará errado. Mas o que Deus faz não dá errado. Assim sendo, uma boa ocasião para fazê-lo, um bom lugar para fazê-lo assim, Deus nos ajude que, por sua graça, procuremos fazer o melhor que pudermos para falar acerca disto. Agora, este texto, saindo do livro de Deuteronômio, eu entendo que Deuteronômio, como tem algumas escrituras e coisas tais escritas aqui, costumava ser que eu podia me lembrar delas bem rápido. Mas, desde que passei dos 25 pela segunda vez, torna-se um pouco difícil para mim me lembrar disto tudo. Assim eu entro no quarto e oro, e à medida que ele me dá as escrituras, eu as anoto e talvez uma nota aqui e ali com isto, como para manter minha mente operando da maneira que estava quando ele me deu isto. Deuteronômio, sendo uma palavra grega significando duas leis, a palavra Deuteronômio, e Deus tem duas leis. E uma delas é a lei da morte, para a desobediência à sua palavra. Nós encontramos que quando Eva desobedeceu a sua palavra, isto trouxe morte. Essa é uma de suas leis. No dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E então ele tem outra lei, a qual é a lei da vida, para a obediência. Se você não faz tais coisas, ora, guardando a sua palavra, você viverá. Isto se resume a duas coisas, na minha maneira de pensar, que são ou guardar a sua palavra ou desobedecer a sua palavra. Uma dessas leis foi dada no Monte Sinai, e a outra foi... Essa é a lei da morte. A outra lei foi dada no Monte Calvário, onde a lei da vida foi dada através de Cristo Jesus. Ele também tem dois pactos. Ele teve um pacto com Adão, o primeiro homem na Terra. E esse pacto era sob condições. Se fizeres assim e assim, eu farei assim e assim. Adão tinha algo a fazer para manter este pacto vivo diante de Deus. Ele tinha de andar nos caminhos de Deus guardando toda a sua palavra, não transgredindo nenhuma palavra. Mas então ele fez outro pacto, e esse foi com Abraão. Este pacto não foi sob condições, mas foi incondicionalmente. Deus deu o pacto a Abraão sem restrições de modo algum. Incondicional. Não eu farei. Eu fiz. Eu já o fiz. E essa é a lei pela qual os cristãos devem viver. Não é o que nós próprios fazemos, mas o que Ele fez por nós. Cristo já foi sacrificado, não Ele será. Ele foi. É um produto consumado. Ele viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, voltou na forma do Espírito Santo. Deste modo, é uma obra consumada com Deus. Cristo, não conhecendo o pecado, tornou-se meu pecado para que eu pudesse me encontrar em seu lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu estava nele, no Calvário, quando ele morreu. Eu tenho de morrer ali com ele para viver, porque a lei do pecado e da morte está no corpo. Você tem de morrer para ser reconciliado com ele. Porém, agora, nós tomamos todas estas palavras que poderíamos usar, todos estes grandes textos, o que nós estamos todos familiarizados com muitos deles, e os grandes tipos da Escritura. Porém, esta tarde, somos confrontados com isto, que, em face de tudo isto, ele ainda diz que há somente um lugar em que ele se encontrará com você. Em face de todas as nossas diferentes teorias. Temos tido o judaísmo, temos tido o islamismo, temos todos os tipos de credos e denominação, igrejas e assim por diante. Mas ainda assim, Deus disse que há somente um lugar em que ele se encontrará com você. Todos esses lugares, cada um diz que ele se encontra na minha igreja. E se você não pertence à minha igreja, ele não se encontrará com você. Você simplesmente tem de estar neste grupo, ou ele simplesmente não se encontrará com você ali. Ou ele não se encontrará com você em nenhum outro lugar, a não ser ali, melhor dizendo. E então nós verificamos aqui que ele de fato tem um lugar, apenas um lugar somente. Tu sacrificarás o sacrifício no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Agora, ele tem um lugar escolhido, onde ele se encontra com os filhos adoradores. E não era para eles sacrificarem em nenhum outro lugar, a não ser nesse único lugar. Qualquer outro lugar não funcionaria. Ele tinha um certo lugar em que ele se encontraria com eles. E um lugar somente é onde ele se encontra com o adorador. E então, se isso for verdade, é melhor que tenhamos muito cuidado de que encontremos esse lugar. Eu penso que isto nos é muito oportuno que, como pessoas que sabem que estão morrendo e vivendo em uma raça moribunda, vivendo em uma era moribunda, vivendo em uma nação moribunda, sob a bandeira da morte. E este mundo tem logo de chegar a um fim. Ele não pode ir mais longe. O pecado está demasiado fundo. Está além da esperança. Não há mais esperança para o mundo. Ele está mais além disso. Eu creio que o Espírito Santo está respingando nos campos, encontrando este e aquele. Porque a hora está muito avançada. O Evangelho foi pregado a toda a nação. Ismos e coisas tais o têm seguido, mas ainda assim o Evangelho tem seguido em frente do mesmo jeito. E agora, no tempo do fim, vemos as coisas acontecendo da maneira como estão. Há uma grande advertência no meio do povo eleito de Deus para encontrar o que é certo. E cabe a nós saber isso. Agora, não a teoria de alguém, mas saber o que é verdade, o que a Bíblia diz que é a verdade. Porque será demasiado tarde um destes dias para nós, e este pode ser o dia, de modo que tomemos em verdadeira consideração o que Deus tem dito. Lembre-se, quando Deus fala uma palavra, ele nunca pode retirá-la. Ele tem sempre de permanecer o mesmo. Ele nunca pode dizer alguma coisa e então dizer, bem, eu não quis dizer exatamente isso. Veja, ele é infinito. Ele sabe o melhor para começar. Nós dizemos coisas que achamos ser o melhor, então após algum tempo, nós as retiramos. Mas Deus não pode fazer isso e permanecer Deus. Assim, se ele é infinito, ele não faz isso. E ele é perfeito em toda palavra. Ele nunca profere uma palavra a não ser que seja eterna. Todos os seus eternos estavam com ele no princípio, seus pensamentos, seus atributos, e eles estão simplesmente se expressando no mundo hoje. Agora lembre-se, ele tem um lugar provido, um lugar somente onde ele se encontrará com os filhos crentes. Qualquer outro lugar não funcionará. Lembre-se, Jesus disse, quando ele esteve aqui na terra, falando a um agrupamento de pessoas que eram muito religiosas, um povo excelente e muito instruído, muito zeloso de Deus. Porém, Jesus lhes disse, em vão me adorais, ensinando por doutrina suas tradições de homem. Lembre-se de quão devotas aquelas pessoas eram e quão zelosas de Deus. Eu creio que se estivéssemos levando em conta as pessoas que fossem mais zelosas de hoje ou daquele dia, elas seriam mais zelosas do que nós. Muito mais. Quando se trata de guardar as tradições e leis e coisas tais, elas viviam por essas coisas. E eram muito zelosas de Deus e criam em Deus. Porém, Jesus, Deus feito carne entre nós, disse: em vão me adorais. Agora, ele não disse que não o adoravam. Elas o estavam adorando, porém em vão. De modo que qualquer coisa em vão é de não, sem utilidade, não tem valor algum. Você nunca deveria fazê-la, porque só desperdiça o seu tempo, você desperdiça seu fôlego, você desperdiça seus esforços, até que cheguemos a saber o que estamos fazendo. Com certeza, se Deus espera que pessoas sejam perfeitas, como Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos como é perfeito vosso Pai nos céus, tem de haver alguma preparação em algum lugar. E ele disse: eu escolherei o lugar em que as pessoas me adorarão. Em nenhum outro lugar eu me encontrarei com elas. E agora tem de haver esse lugar, e nós devíamos tentar encontrá-lo, descobrir onde está, e então ir para lá. E eu penso que deveríamos nos voltar para lá rapidamente quando encontrarmos o lugar, deixando outras coisas de lado. Agora lembre-se, Jesus disse nesta mesma escritura aqui que eu estou citando, a tradição do homem, então, é em vão. Nunca deveríamos mexer com ela. Tem de haver em alguma parte, algum lugar que ele proveu um lugar para nós, ao qual pudéssemos vir e a adoração seria recebida. Agora lembre-se, fora desse lugar escolhido, não importa quão sincero você seja, quão fundamental você seja, ainda assim você está adorando em vão. Eu sei que parece rústico, porém, o edifício está quase terminado. Não queremos vê-lo sacudindo. Vamos aparafusá-lo com o Evangelho, de modo que, quando as pessoas se encontrarem com vocês na rua, onde quer que estejam vocês cristãos, que vocês tenham uma resposta para elas. Na hora em que estão dizendo, ó, isto é isso, eu vi estes fazerem isto e esse fazer isso, certamente todas estas coisas têm de acontecer. Porém, há um lugar que é provido por Deus somente. E esse é o lugar em que Deus se encontra com o adorador somente. Note no versículo 2, adorai no lugar que eu escolhi. Escolheu o quê? Neste lugar mostra que ele tem um lugar onde todas as pessoas adoram. Outros lugares são em vão. E neste mesmo lugar ele disse, eu também escolhi colocar o meu nome neste lugar. Eu escolherei o lugar e eu colocarei o meu nome nele, neste lugar em que ele vai adorar. Agora isto mostra que há um lugar, somente um. Tem de ser a escolha de Deus, não pode ser a nossa. Não temos nenhuma escolha. Ele já o escolheu. Agora, o que Deus escolhe está certo. Eu posso escolher errado, você pode escolher errado, mas Deus não pode. Escolhe certo. Afinal de contas, Ele é aquele que está sendo adorado. E Ele tem um lugar onde Ele quer que seus adoradores se encontrem ali. E nós temos de nos encontrar com Ele ali. Esse é o único lugar em que ele permanece, o único lugar de onde ele o ouvirá. Notemos aqui também o lugar que escolhi em que me adorar. Eu colocarei o meu nome nesse lugar. Agora procuremos nas Escrituras por esse lugar em que ele tem o seu nome. Agora temos sombras e tipos por toda a Bíblia, sabemos disso, de diferentes lugares onde ele se encontrou com as pessoas. Porém, esse não é o lugar em que ele se encontrará com elas hoje. Porque eles estavam somente prefigurando algo, chegando ao verdadeiro lugar onde é para ele se encontrar com as pessoas, o lugar, a igreja em que é para ele se encontrar. E há um lugar, há uma igreja em que Deus prometeu se encontrar com as pessoas neste lugar e responder suas orações, se elas simplesmente viessem a este lugar e o adorassem. Agora verificamos que há muitos que alegam que tem o lugar, que o nome de Deus está no lugar deles. Porém, veja você, eles colocaram o nome de Deus ali. Há muita diferença entre Deus colocar o seu nome ali e alguém colocar ali, seu nome ali. Está vendo? Devemos nos lembrar que Deus disse que ele colocaria. Eu coloquei o meu nome. Eu colocarei o meu nome neste lugar. E esse é o lugar que eu escolho e escolhi em que as pessoas deveriam adorar. Isto, trazendo-nos agora à vista dessas sombras de tempo, nos traz Cristo à vista. Todo o Antigo Testamento prefigurou Jesus. No Egito, aquela noite, quando era para um cordeiro pascual ser morto para a proteção do povo, nós percebemos que Deus teve um lugar, uma condição. Não importa quão jovem, quão idoso, sacerdote, clérigo, ou o que quer que você fosse, você tinha de estar neste determinado lugar. Tudo fora desse lugar pereceu. Você tinha de estar neste único lugar, um lugar que Ele proveu. Agora nós podíamos gastar muito tempo esta tarde em explicar isso, porque seria somente revisar o que já sabemos de como Cristo foi prefigurado nos tipos. O cordeiro sacrificial, como ele tinha de ser mantido, um macho sem defeito, e como ele tinha de ser morto pelos anciãos, e como o sangue tinha de ser aspergido na porta, tudo prefigurando a vinda de Cristo. E sob este sangue vertido foi o lugar em que Deus se encontrou com o adorador quando o anjo da morte passou pela terra. Eu creio que estamos prontos para sair do Egito um destes dias e entrar nesta terra prometida. E é hora de entrar no lugar certo e parar com essa polêmica por aqui. Eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou isso ou aquilo. Saia disto e encontre onde está este lugar, porque há morte por toda parte fora do lugar escolhido por Ele. A morte golpeará com toda a certeza se não estivermos no lugar escolhido por Ele. Mas onde Ele escolhe, a morte não pode chegar. Se você nota no cordeiro sacrificial, a morte já tinha visitado ali. A morte tinha chegado a este lugar porque o cordeiro tinha morrido. A morte já tinha visitado, e assim onde a morte tinha visitado, então Deus prometeu que esse seria o seu lugar. Então, com ele em vista, nós vemos agora o que o cordeiro sacrificial foi, qual foi o lugar de vida naquele tempo. Agora, para mim, isto denuncia todos os argumentos. Com Cristo estando em vista, sendo o cordeiro sacrificial, então isso denuncia todas as denominações, todos os credos, todos os dogmas, todo igrejismo. Isto denuncia a coisa toda. Isso mesmo, porque encontramos aqui com ele em vista, porque ele é a pura e inadulterada palavra de Deus. São João 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ele é a inadulterada palavra de Deus feita carne, manifestada. E com isto em vista, nós não poderíamos aplicar isso a nenhuma igreja no mundo hoje, nenhuma denominação. A qualquer lugar assim, nós não poderíamos vincular isto, porque não é assim. Nós colocamos o nome de Cristo em um edifício. Chamamos isto as igrejas de Cristo, isto, isso ou aquilo. Isso não faz que seja assim. Isso não faz de modo algum. Porém, quando Deus coloca o seu nome em algo, isso é o que o faz. Agora, não há nada na Bíblia que tipificaria nossas modernas organizações, exceto Babilônia. Esse é o único tipo na Bíblia de nossas modernas organizações, religião organizada, porque ela foi fundada por Nimrod, em uma união forçada entre pessoas religiosas. E isso é o que os credos e nossas denominações fazem hoje. Forçam a união. Ou você pertence a isto, ou está fora. E estamos chegando agora, como podemos ver, a um forçamento de todos para dentro de uma grande unidade. Porém, esse é um parecer mecânico por um homem e não pode permanecer. Não é a vontade de Deus, não é o programa de Deus, não importa o quanto as pessoas tentem dizer que é. Não é, não pode ser, é simplesmente impossível que seja. Deus não colocaria o seu nome em tal coisa assim que nega a sua palavra. Como pode Deus viver em algo que nega a sua própria palavra? Não se pode fazer isso. Deste modo, verificamos que isto não se aplica a nenhuma igreja: metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, católica, ortodoxa, grega, o que quer que seja. Não é o lugar de adoração provido por Deus ainda. Agora que Deus, o qual fez a promessa, venha adiante e prove isto que está certo. Essa é a maneira de fazê-lo. Se ele ainda é Deus, ele ainda é Deus. Se ele alguma vez foi Deus, ele permanece Deus. E agora nós vemos esta religião forçada em plena vista agora para trazer todos os grupinhos para dentro de uma grande unidade, eles a chamam. Alguns deles creem nisto e alguns creem naquilo. E alguns negam isto e alguns negam aquilo. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isto nunca funcionará. Temos de estar em consenso. E em consenso com o quê? Não em consenso uns com os outros, tanto quanto temos de estar em consenso com a palavra, com Deus. É com isso que se tem de estar em consenso. Agora verificamos que uma unidade forçada foi representada por grupos de pessoas na Babilônia. Deus não pode colocar o seu nome em tal coisa assim. Ele nunca colocou e nunca colocará. Ainda que tenham tentado isto, eles colocaram o nome deles nisto, colocaram o nome dele nisto, mas não é assim. Porém, nós devemos encontrar onde ele pôs o seu nome, porque é o lugar e o único lugar que ele proveu para os cristãos virem, e filhos crentes, e adorá-lo neste lugar. Qual seria este lugar? Agora, para respaldar isto, nós poderíamos tomar a Bíblia inteira para respaldar o que vou dizer. Porque o lugar que ele escolheu é em Cristo, em Jesus Cristo. É nele, seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Bem, você disse, eu pensei em indicar a Escritura aqui que ele disse que escolheria o lugar e também colocaria o seu nome nesse lugar. Bem, o filho sempre recebe o nome do pai. Meu nome é Branham porque meu pai era Branham. E Jesus disse que ele veio em nome de seu pai. São João 5,43. Eu vim em nome de meu pai e não me aceitais. Portanto, aí é onde Deus colocou o seu nome, sob o sacrifício de seu próprio filho. Esse é o único lugar provido por Deus. Aí é onde as pessoas podem se encontrar com Deus. É em Cristo. Esse é o seu lugar provido. Em nenhuma denominação, nenhum credo, nada mais. Deus prometeu se encontrar. Somente em Jesus ele se encontrará, porque esse é o único lugar em que seu nome está. Nós também ouvimos Jesus, à medida que seguimos através da Escritura, em João, João capítulo 5, versículo 43, ele disse, outro virá, e virá em seu nome, e a ele aceitarei. Nós podemos nos unir a um credo, outro. Nós podemos nos unir a uma denominação, você o receberá. Porém, quando você recebe Jesus, é diferente. Outro virá, eu direi que sou metodista, sou batista, sou presbiteriano, você recebe isso, com toda certeza. Porém, eu venho em nome de meu pai, fazendo o que o pai disse que eu faria. E não me aceitais. Ele disse, João veio e ele teve um grande testemunho. Porém, eu tenho maior testemunho em Deus do que João teve. Porque o que o pai me deu para fazer, isso faço. As palavras que estavam escritas a respeito dele, o que ele devia ser naquele dia. Porque ele era, o nome dele era Deus. Deus tem muitos títulos. Deus é um título ele próprio. Foi chamado Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Manassés. Ele foi chamado a Rosa de Saron, Lírio do Vale, Estrela da Manhã, Alfa, Ômega, Princípio e Fim. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, todos estes títulos. Porém, seu nome, o nome de Deus é Jesus Cristo, o Ungido. Esse é o seu nome. Ele teve muitos títulos, porém um nome, o único. Nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Vemos que isso é verdade. Também esta advertência de que, quando esse vier, que ele vier em seu próprio nome, metodista, batista, presbiteriano, pentecostal e assim por diante, vós o aceitareis, associar-vos-ei com ele. Porém, Cristo é rejeitado. Eles rejeitam isso. O profeta disse, investiguemos o seu nome um pouquinho. O profeta disse, ele seria chamado pelo nome de Emanuel. Agora Isaías disse isso por volta do capítulo 7 e também em Mateus 1, 23. Tudo isto foi feito para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel e seu nome foi Jesus. Deus conosco, com o nome de seu Pai. Ele veio em nome de seu Pai. Aí é onde Deus colocou o seu nome em seu Filho. Esse é o único lugar em que você pode adorá-lo. O único lugar em que Deus alguma vez se encontrará com você é nesse Filho, o qual foi tipificado pelo Cordeiro Sacrificial. E no decorrer de todo o Antigo Testamento, tudo trouxe tipos dessa única coisa. Esse lugar somente, Deus somente, se encontrou sob o sangue sacrificial. O único lugar em que ele se encontrou é o único lugar onde ele se encontra hoje. Não é em nome de credo, ou em nome de uma denominação, em nome de uma igreja, ou em nome de um grupo, ou em nome de uma sociedade. Porém, em nome de Jesus Cristo. Eu testei isso quando era jovem. Eu frequentemente ouvia falar de espiritismo, do diabo, de como ele faz coisas, e eu sabia que se havia um Deus, tinha de haver um diabo, porque a Bíblia dizia que havia um diabo. E ele, eu pensava, ouvia falar destes espíritas. Eu fui a alguns deles, verifiquei que eram impostores, nada de especial nisso, apenas um monte de simulação. Porém, eu descobri que havia alguns deles que eram verdadeiros espíritas. E eu estive num acampamento certa vez, onde um ministro e eu fomos vê-los ali. Eles tinham erguido a mesa do chão e tinham copos de uísque sobre ela e tinham pego essa mesa, virado de um lado para o outro, e um violão voando pelo edifício. Roupas e pessoas. Tinham feito isto se erguer na sala, disse este médium, disse: eu desafio qualquer um a derrubá-la. Dois homens disseram: eu a farei descer. Eles a agarraram com as pernas assim e tentaram segurá-la. Ela não ficava. Ora, aquela mesa os jogou direto para o chão. Não fique só aí sentado. Se você nunca foi missionário e esteve nos campos, a única coisa que você conhece é apenas o pensamento de um diabo. Se você olhar aqui em algumas dessas pessoas caminhando pelas ruas, você poderá vê-lo. Porém, existe um diabo. Certamente que existe. E as pessoas adoram o diabo sem ao menos saber o que estão fazendo. Elas adoram o diabo em igrejas, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Credos e tradições. Esta mulher gritou para mim e disse: dizem-me que você é pregador. Eu disse: eu sou. Ela disse: então, se você não... Disse: o que você acha disto? Eu disse: é o diabo. E ela disse: bem, então, se você tem tanto poder, derrube-a. Eu disse: eu não tenho poder, de modo algum. Eu não tenho poder. Porém, estou aqui representando um. Eu disse: Senhor Jesus, tu disseste em São Marcos capítulo 16, em meu nome expulsarão demônios. Eu disse: agora, para que teu servo possa saber enquanto a batalha se acha diante de mim, eu disse: eu ordeno que essa mesa caia em nome da Santa Igreja. E ela permaneceu ali mesmo. Eu disse: eu ordeno que essa mesa caia ali em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ela permaneceu ali mesmo. Eu disse: eu ordeno que essa mesa caia em nome de Jesus Cristo. E todas as quatro pernas se quebraram ao bater no chão. Em meu nome expulsarão demônios. Esse é o nome do Pai. Ele colocou seu nome em Jesus Cristo. E nele, ele se encontra para adorar. Nele, ele se encontra para expulsar demônios. Nele, ele se encontra para curar os enfermos. Nele, ele se encontra para salvar. Nele, ele se encontra para salvar e encher do Espírito Santo. Esse é o único lugar de Deus para se encontrar com as pessoas para adoração. Agora, nós verificamos que Jesus também disse que a palavra, nome Jesus, significa Jeová Salvador. Jeová, o Salvador. Lembre-se, não adorarás o Senhor, por quê? Versículo 5. Não adorarás o Senhor em nenhuma das portas que te dá o Senhor Deus. Em nenhuma das portas não o adorarás ali. Deus disse, no versículo 5, aqui de Deuteronômio 16. Não o adorarás em nenhuma das portas que te dá o Senhor Deus. Ele te dá estas coisas para tentações. Vamos entrar nisso esta semana, querendo o Senhor, ver se Deus retira sua palavra ou não. Note, Ele te dá essas portas, porém não adores o Senhor em nenhuma dessas portas, porque o Senhor teu Deus não irá se encontrar contigo ali. Porém o Senhor Deus escolheu a porta. Ele escolheu a porta. Jesus disse em São João capítulo 10, eu sou a porta do aprisco. Eu sou essa porta. Ele é Jeová Salvador. Agora, poderíamos continuar neste ponto por horas explicando isso, porém, tenho certeza que vocês entendem isto por sua ação, que vocês respondem à verdade e à palavra. Deste modo, não iremos adiante. Vocês podem tomar isto em qualquer lugar que queiram. A todos os lugares que se chega, se é verdade, se alinhará direitinho com o resto da palavra. Não se pode fazer a Bíblia dizer uma coisa em certo lugar e alguma outra coisa em outro. Se é contrário ao que ele disse primeiro, tem de ser a mesma coisa o tempo todo. Estou omitindo muita escritura aqui sobre isto, somente porque vejo que está ficando tarde, e nossa irmã e os demais terão culto aqui esta noite, e nós queremos orar pelos enfermos. Isso é, e verificar, Billy, se eles têm alguns cartões de oração. Não haverá culto. Bom. Muito bem. Agora vejamos isto. Muito bem. Nós confiamos que o Senhor abençoará esta senhora por isso, deixando-nos ter este lugar, dando-nos este tempo. Há tantas provas infalíveis de que Jesus é o lugar. Ele é a porta, ele é o nome e o único caminho provido que Deus tem para o homem se encontrar em adoração. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o portão, a porta, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, rosa de Saron, o lírio do vale, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, ele é tudo, a coisa toda reunida. Ele é tanto raiz quanto a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Nele habita a plenitude da divindade corporalmente, onde nós ali somos filhos e filhas de Deus na divindade de Deus. Sim. Como filhos e filhas, nós estamos na família se você está ali. Agora, como entramos neste grande lugar para adorar? Essa é a próxima pergunta. Como entramos neste lugar se Jesus é o lugar? Ele é o nome de Deus. Ele é o lugar da adoração de Deus. E ele é a única porta do aprisco e queremos verificar como entramos nele então. Agora, se vocês estão porta dentro, naturalmente, vocês entram como a família. Como estávamos falando outro dia acerca da... no café da manhã, acerca da ovelhinha que Deus não fechava a porta, até que encontrasse essa última ovelhinha e a trouxesse para dentro. Se vocês entram, então vocês se tornam uma família. Vocês são uma família de Deus quando entraram em Deus. Porém, vocês não podem ser uma família de Deus e ser presbiterianos, metodistas, batistas e pentecostais. Vocês não podem fazê-lo. Vocês têm de entrar em Jesus Cristo. Bem, vocês dizem, nós o fizemos. Veremos se o fizeram. Vejamos o que a Bíblia diz agora. Nós encontramos em 1 aos Coríntios, capítulo 12, a Bíblia diz, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Nós somos batizados no corpo de Cristo por um Espírito Santo. Não entramos sendo sacudidos, não entramos sendo unidos, não entramos sendo batizados com água. Somos batizados com o Espírito Santo no corpo de Jesus Cristo. Quanto tempo dura quando você entra ali até que você se porte mal? Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Discuta com ele, não comigo. Isso é o que isto diz. Estou lendo isto. Muito bem. Estais selados até o dia da vossa redenção, até o dia em que Jesus venha por você. Então pense nisto. Você, então, não é de si próprio, você é uma nova criatura, porque o grego ali quer dizer uma nova criação. Você foi recriado. O poder de Deus vem sobre você e você se torna criado, uma nova criatura, o que traz o ser físico inteiro, o ser espiritual e tudo mais em sujeição à palavra de Deus. Nenhum outro caminho. Como você pode dizer que é cristão e desobedecer a sua palavra em alguma coisa? Qualquer que desobedecesse a lei em uma parte dela, era culpado dela toda. Qualquer, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não apenas parte das palavras, toda a palavra. Isso ele disse em Apocalipse capítulo 22. Qualquer que tirar uma palavra deste livro ou acrescentar uma palavra a ele, sua parte será tirada do livro da vida. Não estamos autorizados a tirar da Bíblia ou acrescentar a ela. Somente diga o que ela diz. E em 1 Coríntios 12 ela diz, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Agora, depois que você está neste corpo, Romanos 8:1 diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é o lugar onde não há condenação. Quer você vá a uma igreja metodista, batista, presbiteriana, onde quer que seja, se você está em Cristo, você é uma nova criatura e não há condenação em você, em nenhum lugar, de modo algum. Esse é o lugar de encontro de Deus. Esse é onde Deus se encontra com o adorador. Aí é onde você é considerado uma nova criatura, porque eles estão mortos para as coisas do mundo. Eles estão vivos nele. A presença viva de Deus está com eles dia a dia. Ele vive neles através de cada era. Toda era que veio no decorrer da Bíblia, quando o homem satisfaz o requisito de Deus, entra no lugar para onde ele proveu em sua palavra escrita para esse dia. Deus faz essa pessoa ser uma nova criatura e ele não tem nenhuma condenação. Veja Jó. Estou ensurdecendo vocês pela maneira que estou nestes microfones? Sinto muito acerca disso. Eu sei que é a repercussão aqui. Eu a ouço, eu próprio. Mas veja, Jó, independente de quantas pessoas tentaram condená-lo, quantos tenham dito que ele estava errado, ele estava guardando o mandamento de Deus por meio daquele holocausto. Ele sabia que estava justificado porque estava guardando os mandamentos de Deus. Assim era como ele estava justificado, porque estava fazendo as coisas que Deus queria que ele fizesse. A presença viva de Deus ilumina o dia, cada dia, da morte dos credos e para a vida e para a palavra do dia. Agora, Deus tem coisas que ele faz, como uma florzinha, como eu disse a outra manhã no café da manhã. Quando uma semente vem para a luz, ela começa a crescer. Ela bebe da fonte de Deus, continua se esforçando para cima, até que chega à parte do botão, sobe até a flor, na floração. Agora verificamos que, quando começamos com Cristo, nós crescemos da mesma maneira, porque crescemos em graça e na admoestação de Deus. O único plano provido por Deus para qualquer era é a sua palavra. Seu filho veio e manifestou toda a promessa que foi prometida para a sua era. Todos os profetas vieram exatamente em tempo, eles eram a palavra de Deus vivendo na terra. Eles eram a palavra. Jesus disse que eles eram deuses. Jesus chamou aqueles profetas de deuses. Um homem se encontrou comigo na última reunião que tive e ele disse, você é um teólogo medíocre. E eu disse, eu não declaro ser um. Eu disse, a palavra não vem a um teólogo, teologia vem, a palavra vem, está vendo? Eu disse, somente teologia vem a um teólogo, porém, eu disse, estamos falando de algo diferente. Agora, encontramos que em cada era, quando Deus dizia que certa coisa aconteceria, aqui vinha esse homem e manifestava isso, aqui vinha seu povo e vivia isso. Esse era o próprio Deus vivendo no povo, porque isto era uma resposta da sua palavra. Agora, o único plano provido, e o único provido por Deus hoje, é seu filho, através de sua palavra para esta era, vivificada pelo Espírito de sua vida, vivificada. Agora, nós temos grandes escolas de teologia, e muitas vezes, quando fazemos isso, nada contra isto, certamente que não, porém, veja você, quando se tem uma escola de teologia, Jesus disse em São João 4, o tempo está vindo e agora é, quando Deus, sendo Espírito, será adorado em Espírito e em verdade. Agora, algumas pessoas têm Espírito, não verdade. Outras têm verdade, não Espírito. Assim é como se nós tivéssemos um grande carro, se nós fôssemos a algum lugar em um Cadillac. E ambos os Cadillacs fossem feitos exatamente iguais e os empurrássemos aqui e nós aos tanques e nós enchêssemos ambos de gasolina. E você dá na manivela repetidamente em um, bem, você olha para fora e diz, o assento está bem, o volante é bonito, tem ornamentos de diamante nele e pelúcia, assenta, tem uma bonita aparência. E você se reclina e pega no sono. E, oh, muitas coisas que você poderia fazer, cada um. Porém, veja você, um deles, todos eles têm a mecânica certa, porém, um deles tem a dinâmica. Veja você, você poderia conhecer a mecânica, mas se requer a dinâmica para dar partida à mecânica para fazê-la funcionar. E esse é o problema com a igreja hoje. Estamos cheios de teologia sem nenhuma dinâmica nela. Isso mesmo, está vendo? Em outras palavras, tem de se ter a centelha para a gasolina. Ou a gasolina não é mais do que... não é nem tão boa quanto água. Enquanto não tiver a centelha para inflamá-la... Assim, essa é a maneira. Não importa quão bem sejamos ensinados, quão bem nós creiamos e quanto da Bíblia nós digamos que é verdade e creiamos que tudo isso seja verdade. Tem de ser a dinâmica, tem de estar ali a centelha para pôr a palavra em chamas e fazê-la começar a rolar. Tem de ser isso. Se você não tem, a igreja fica imóvel, o carro fica imóvel, você ficará imóvel. Mas não importa o quanto você diga, eu me simpatizo, eu creio em toda a palavra disso. Tem de se ter algo para fazer isso entrar em ignição, para fazer essa centena de octanas detonar e a grande igreja de Deus se pôr em movimento. Tem de se tomar a dinâmica com a mecânica. Nada de errado com a mecânica, porém está faltando a dinâmica. E eu penso que este é o problema com a igreja hoje. Estamos em falta desse poder dinâmico para pressionar esta palavra e fazê-la viver para este dia. Martinho Lutero tinha a mecânica e a dinâmica do seu dia. João Wesley as tinha do seu dia. Os pentecostais as tinham com o seu dia. E que me diz do nosso dia? Este é outro tempo. A igreja devia estar totalmente crescida agora, pronta para se encontrar com Cristo, com a manifestação de cada bênção que Ele prometeu na Bíblia, operando nesse grande corpo onde Ele prometeu que se encontraria com o povo e seria adorado nesta grande igreja dEle. Todavia, veja você, nós enviamos nossas crianças para a escola, nós aprendemos a ler, a escrever, a aritmética, toda a história dos profetas e tudo mais. Isso está bem, mas a menos que você tenha algo por trás disso. Oh, você diz, bem, eu gritei, eu falei em línguas. Isso é bom, eu creio nisso também. Porém, não é a respeito disso que estou falando ainda. Veja, você irá, isto fará barulho. Você diz, clank, clank, bum, bum, como um velho carro tentando pegar. Você diz, sim, eu creio nisso, eu creio naquilo também. Porém, quando se trata disto, esses dias, oh, não, não. Ele tem uma centena de octanas, irmão, com o tipo certo de gerador por trás. Ele inflamará cada palavra de Deus à sua promessa. Isso mesmo. Esse é o problema conosco hoje. Nós quase chegamos a uma parada. Nós queremos crer nisto, crer naquilo. Eu digo algo acerca disto. Bem, eu não sei. Bem, a Bíblia disse assim. Isso encerra o assunto. Se Deus disse assim, está ali para ser feito. Se isso é o que Deus disse para fazer, nós temos de fazer isso. Somente permaneça ali até que Deus o faça pegar e diretamente você começa a funcionar. Então, novamente, veja você. Se você não o faz, você fica com as velas cheias de fuligem. E assim nós necessitamos de algo diferente. Nós necessitamos de algo para nos fazer pegar. Então note, não somente entra ele pelo Espírito Santo com o aprendizado de sua palavra, ele manifesta essa palavra. Agora lembre-se, os profetas creem na palavra. Eles recebem a palavra de Deus. E Deus, o Espírito Santo, entrou neles e inflamou essa palavra a partir dali e a fez acontecer. Oh, que coisa! Quem vai condenar isso? Jesus disse, quem me condena de pecado? Pecado é incredulidade. O que quer que Deus tenha escrito e o que quer que os profetas tenham dito, eu sou a resposta. O que eles disseram que eu ia fazer, eu faço. Ele veio como profeta, o Filho do Homem. Isso é exatamente o que ele foi e o que ele provou ser. Ele foi. Por quê? A dinâmica estava ali para dar partida na mecânica. Ele era mecânica, o próprio filho e o pai era dinâmica. Não sou eu que faço as obras, é meu pai que habita em mim. Ele borrifa a dinâmica e faz a coisa se mover. Ele a faz acontecer. Quando disse eu alguma coisa, como Samuel disse certa vez ao povo, alguma vez vos disse algo em nome do Senhor que não tenha se cumprido? Está vendo? Quando disse eu isto e quando isto não se cumpriu? Oh, tu, o que tu nos disseste se cumpriu, porém queremos o rei mesmo assim. É assim que é hoje. As pessoas querem se apegar às suas ideias insignificantes. Elas querem se apegar a seus credos. Elas querem se apegar a isto. Então, falando de um reavivamento em nosso dia, como podemos ter um reavivamento quando está tudo atrapalhado da maneira como está? Gasolina com água e tudo mais nela, todos os tipos de detergentes e todas estas coisas modernistas misturadas nela, Eu vinha pelo caminho certo dia e disse, algum tipo de detergente moderno. Disse, você não tem de lavar a louça, a única coisa que tem de fazer é mergulhá-la ali e tirá-la. Eu pensei, vou ser um herói em casa. Fui e comprei uma caixa desta coisa. E disse para minha esposa, entre querida, deixe-me lavar a louça. Eu pensei, rapaz, aquele sujeito sabe do que estão falando, aqueles cientistas. Eu vou mostrar para ela agora. Ela vai, até que ela entenda isto, o que eu estou fazendo. Apenas mergulhar e tirar, isso é tudo o que se tem a fazer. As crianças tinham comido ovos no café da manhã. E eu derramei esse detergente ali, mergulhei nele, tirei, mergulhei e tirei. Ainda estava sujo de ovo. Sim, senhor. Eu não creio em mais nada que ouço na televisão. Não, senhor. Não, não. Não mesmo. Essa é a razão porque eu não creio que nenhum sistema feito pelo homem possa permanecer. Deus tem um caminho provido. Não é metodista, batista, presbiteriano, mas é Jesus Cristo pelo novo nascimento, crendo nessa Bíblia. Esse é o caminho provido por Deus. É o único caminho que ele tem, é Jesus Cristo, seu filho. E em seu filho ele pôs o seu nome, o seu. O nome de Deus é Jesus, porque ele veio em nome de seu pai. E assim, esse seria o nome de Deus, porque ele era Deus. Agora note, quando este grande poder movente de Deus entra em um filho de Deus, ele o vivifica. O espírito de vida entra nele, então o que ele faz? Ele os faz assentar em lugares celestiais agora mesmo. Não eles estarão. Nós estamos agora. Agora nós já estamos ressuscitados. A dinâmica e a mecânica entraram em operação, nos vivificou e estamos vivificados na presença de Deus, onde seu Espírito está. E agora nós estamos assentados juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus assentados ali, esse grande assento que já entrou em ignição, tendo sido levantado dentre os mortos, nós somos uma parte disto. Se você é uma parte da noiva, você é, porque a noiva é parte do noivo, você sabe. Assim verificamos que é a mesma coisa, e ela fará exatamente o que está predito para ela fazer neste dia. Ela não será uma Laodiceia, de forma alguma, morna. Porém, ela estará em chamas por Deus, ela estará se movendo no Espírito de Deus. Agora estamos olhando aqui agora para descobrir. Agora neste mesmo tempo em que o faz, em que isto nos golpeia e... Quando estávamos uma vez mortos em pecado e transgressões, nós fomos vivificados juntamente à sua palavra desta era. Agora, pensemos acerca de lá atrás, nos tempos antigos, em alguém que foi vivificado por esta palavra, pouco antes de termos o culto de oração pelos enfermos. Tomemos algumas personalidades, observemos a característica delas. Tomemos um homem aqui que guardou toda a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, chamado Enoque. Ele foi tão vivificado pela palavra de Deus que teve um testemunho de que agradara a Deus. Não houve nada que Deus ordenou a Enoque para fazer que ele não tenha feito. Gostaria de saber quantos Enoques estariam aqui esta tarde, que se você sabe que está na palavra de Deus. Quantas de vocês, mulheres de cabelo curto, poderiam se chamar de enoquista? Vejam. E saber que Deus condena isso? Quantos de vocês, homens, que deixam essas mulheres fazer isso, poderiam se chamar de Enoque? Oh, que coisa! Essa é só uma coisa. Que me diz das milhares? E nós abafamos, dizemos, eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. Você pode pertencer a isso, porém, até que você entre no lugar provido por Deus, e você não pode entrar ali a menos que se torne parte dessa palavra. E sendo parte dela, você se torna ela toda, sujeito a tudo. Note, nós temos isto aqui que a Bíblia chama a palavra de Deus. E o que ela é a palavra de Deus. Agora verificamos que Enoque entrou no caminho provido por Deus com sua palavra e caminhou 500 anos e agradou a ele. Verificamos que a mecânica estava tão perfeita nele que, quando a dinâmica entrou em operação no motor, ela simplesmente o levantou da terra. Ele como que pegou o primeiro voo de avião para o céu. Operando na mecânica e dinâmica de Deus juntamente, não se viu mais, porque Deus o tirou da terra sem morte. É exatamente isso. Ele estava caminhando no caminho provido por Deus. A mesma coisa nós encontramos em Elias. O velho Elias tinha repreendido tantas dessas Jezabéis de face pintada e cortes de cabelo e coisas tais que eles estavam usando naquele dia. O velho tinha gasto sua vida somente condenando o pecado entre aquelas mulheres, porque tinham uma mulher Jezabel ali para dar o exemplo. Quase igual ao que a sua Hollywood aqui tem, e tem todas as irmãs envolvidas com ela ali. E Jezabel ainda vive. Você pode simplesmente olhar em volta. Volta e você pode ver que ela vive e ela ainda está em grande poder também. Agora nós verificamos o velho companheiro sendo profeta. Ele tinha amaldiçoado essa coisa e tudo mais. Permaneceu perfeitamente na vontade de Deus. Quando todos os demais pregadores se enfraqueceram, ele permaneceu ali mesmo com isto. E um dia ele ficou tão cansado que Deus enviou um carro do céu e cavalos e fogo e o levantou. Ele estava tão cheio desse poder vivificador. Somente pense, com a palavra de Deus no coração, ele se tornou tão cheio desse poder vivificador que o vivificou. Seu Espírito de Deus, ele, eu creio que encontramos em Romanos 11 ou 1, 11, diz, seu Espírito, Romanos 8, 11, é isto. Seu Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus está em vós, ele também vivificará o vosso corpo mortal. Seu Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus, se ele está em vós, ele também vivificará o vosso corpo mortal. Vivificou. O que a palavra vivificar significa? A palavra grega significa ser trazido à vida após a morte. Aleluia! Aí está a porta de adoração, adorando no Espírito e em verdade, mecânica e dinâmica juntas. Está vendo o que quero dizer? Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará, fará viver o vosso corpo mortal, porque ele já é vida. E quando ele entra no seu corpo, ele traz seu corpo inteiro sujeito a ele. Sujeito a quê? A palavra de Deus, se está em vós. Agora, se isto é alguma coisa em você, dizendo-lhe, bem, esses foram os dias passados, e Marcos 16 não é verdade, essa ideia pentecostal do batismo do Espírito Santo. Esse não é o Espírito de Deus em você. Não importa quão bem treinado você seja, esse não é o Espírito de Deus. Você diz, bem, minha mãe pertenceu a isto, e meu pai, através dos anos, e meu irmão. O que quer que você queira dizer acerca dos seus parentes e assim por diante, isso pode ter estado bem com eles. Porém, não é está para você. Veja, você tem nesse dia de entrar em Cristo Jesus para esta era e a promessa que é destinada a esta era. Note, verificamos que esse grande poder vivificador caiu sobre Enoque, isto o vivificou e ele foi para o lar sem morrer. Isso caiu sobre Elias, vivificou até que ele foi para o lar sem morrer. Verificamos que seu sucessor foi Eliseu, o qual é um tipo ali de Cristo e a igreja, Eliseu. Elias fez 4 milagres e Eliseu fez 8 milagres. Ele tinha dupla porção, como foi derramada, sobre a igreja. Mais tarde, eles tiveram um homem morto, lançaram-no sobre os seus ossos e ele veio à vida. Esse poder vivificador estava no sepulcro com ele. Não se pode ir, está sempre ali. Quando você recebe esse poder vivificador de Deus, sendo vivificado com ele agora? Agora lembre-se, em Cristo nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, ele foi ferido por mim e por você. Nós somos carne da sua carne e osso do seu osso, corpo do seu corpo, nome do seu nome, noiva dele. Veja, nós estamos nele, nós somos sua carne e seus ossos. E Deus já nos ressuscitou potencialmente. O poder vivificador que nos ressuscitou de uma vida de pecado e mudou nosso ser, potencialmente nos ressuscitou em Cristo Jesus, o que a ressurreição nos trará a plena maturidade. Agora lembre-se, nós morremos em nosso próprio nome, fomos enterrados e ressuscitamos no dele. Veja, nós não somos mais de nós mesmos do que esse grande nome de Jesus Cristo, o que a Bíblia diz aqui em Efésios 1, 21, que ambas as famílias no céu e na terra recebem esse nome. Aí é onde Deus pôs o seu nome. Esse é o nome de família no céu, esse é o nome de família na terra. E nós estamos em Jesus Cristo, por batismo espiritual, não por água, por espírito. Nós somos batizados em um corpo, o qual é Cristo, o lugar de adoração. Então, estando ali, nós estando neste terreno, como a cópia da Escritura. Você diz, eu comprei um pedaço de terra. Ele não é seu ainda até que você tire uma cópia da escritura. Porém, se você tirar uma cópia, isso mostra que tudo que alguma vez houve contra esse pedaço de terra foi cancelado. E então, quando você se torna cristão e aceita Cristo como seu Salvador, então, quando Deus envia a cópia, isto mostra que não importa o que seu pai fez, sua mãe fez ou o que algum outro fez. Sua mãe, seu pai podem ter sido bêbados, prostitutos ou o que quer que tenham sido. Todo pecado está cancelado. Você tem uma cópia da Escritura, não há nada que possa desapossá-lo disto. E veja, tudo o que está nesse terreno pertence a você. Amém. E quando você está em Cristo Jesus pelo batismo do Espírito Santo, todo dom de Deus pertence à igreja. Amém. É uma cópia da Escritura. Você é seu, pertence a você. Isto vivifica seu corpo mortal. Oh, que coisa se pensássemos nisto. Vamos dar uma olhada naqueles fiéis no Pentecostes. Eles estavam todos lá no cenáculo e estavam todos com medo. Eles tinham a Escritura, com certeza, porém, estavam com medo. E de repente veio do céu um som. A cópia que lhes foi enviada, como o vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde se encontravam. E eles foram tão vivificados por isso que até toda a covardia deles, que estavam... Um deles estava até mesmo com medo. Eles até mesmo negaram que ele ainda não era fariseu ou que ele ainda não era saduceu. Porém, quando esse Espírito Santo caiu e o batizou em Jesus Cristo, ele se tornou carne da sua carne, osso do seu osso, palavra da sua palavra. Ele era uma nova criação, ele era uma nova pessoa. Isto vivificou seu corpo. Veja o que isto fez, o que isto faz a você quando entra. Isto não o faz sair e dizer, eu sou metodista, eu sou batista. Oh, eu sei que não devia fumar, eu não devia ter isto, eu não devia usar esse tipo de roupa, eu não devia fazer isto, eu não devia fazer aquilo. Ele o vivifica de tal modo que você tem de fazer assim. Ele vivifica seu corpo mortal. Veja, ele vivificou o corpo deles até que voaram tão perto do céu que ele vivificou o corpo deles para falar em uma linguagem que nunca tinham ouvido antes. Ele vivificou o corpo deles, falaram em nova linguagem celestial. Eles foram vivificados à presença de Deus pelo batismo do Espírito Santo. O poder vivificador de Deus batizou-os nisso. Eles estavam no lugar de adoração, então. Eles estavam onde podiam adorar. Nem sinédrio, nem qualquer outra coisa jamais poderiam incomodá-los, porque estavam vivificados. Eram novas pessoas. Isso foi depois que foram batizados. Veja o pequeno Estevão. Ele entrou no caminho provido por Deus, foi vivificado pelo poder de Deus, entrou pelo portão, o caminho provido por Deus, e até mesmo quando foram matá-lo a pedradas, ele disse, eu vejo os céus abertos, Jesus em pé à mão direita de Deus. Isso é poder vivificador. Ele foi vivificado para o seu seio. Ali estava Filipe, outro cheio do poder vivificador. Nós o encontramos ali em Samaria, tendo um grande reavivamento. Este grande poder vivificador, depois dele estar em Cristo, veio aonde ele tinha milhares de pessoas ouvindo-o. E ele disse, agora retira-te daqui, Filipe. Eu quero que tu saias ao deserto, Gaza, aqui. Eu tenho um homem ali, quero que tu te encontres com ele. E nenhuma pergunta de modo algum. Ele estava cheio desse poder vivificador. Ele estava em Cristo. Ele estava no lugar provido por Deus, onde Deus podia conversar com ele. Deus falou com ele. Não houve perguntas. Diz, bem, ele falou comigo e me disse que eu ia ser curado, porém, não sei agora, sinto-me terrivelmente mal hoje. Oh, que coisa! Bem, ele me disse que eu tinha o Espírito Santo, mas às vezes eu certamente duvido disto. Filipe conhecia exatamente a voz de Deus porque ele tinha vindo pelo caminho provido por Deus. Ele não questionou Deus acerca de, bem, Deus, eu tenho tantos aqui, eu tenho de ficar. Eu tenho de ver o presbítero do estado antes que possa fazer isto. Eu tenho de conversar com o bispo. Não era nada acerca disto. Ele obedecia a Deus direto para o deserto, ele foi. Ele encontrou um homem, um eunuco, um etíope, um homem de cor vindo, lendo a escritura em Isaías, e ele disse, entendes o que estás lendo? Disse, como posso, a não ser que alguém me ensine? Filipe subiu no carro e começou a falar com ele acerca do Senhor. Ele disse, eis aqui água que impede que eu seja batizado? Ele disse, se crês de todo o coração, de toda a tua alma e mente, forças, saltou do carro e o batizou. E Filipe estava tão cheio desse poder vivificador que ele o arrebatou da vista dele. Pense em seu corpo mortal. Seu ser físico foi arrebatado da vista do eunuco. Eu creio que isso é a verdade. Deus podia levá-lo para algum outro lugar onde ele tinha necessidade dele. Ele foi arrebatado. Você sabe, a morte nem mesmo pode tirar essa coisa de você quando você está em Cristo, no lugar de Deus. Veja aqui, Moisés o tinha. Ele era um profeta ao qual a palavra de Deus vinha. Não muitos... Quantos corás se levantaram e disseram, nós precisamos de uma grande organização. Agora você tenta tomar o lugar como sendo o único homem santo. Deus disse, separa-te, eu simplesmente o engolirei. E os Datãs e assim por diante, não o incomodaram, ele seguiu em frente. E quando Moisés morreu e foi sepultado pelos anjos, esse poder vivificador permaneceu nele. Porque 800 anos mais tarde, aqui está ele na Terra Prometida, conversando com Jesus. Esse poder vivificador ainda estava nele. Esse é o lugar de adoração de Deus. O que diz? Como o irmão soube? Ele era profeta. A palavra vinha ao profeta. E ele era a palavra manifestada de Deus para a sua era. Amém! Veja, você não pode morrer. Você já está vivificado. Oh, se a igreja somente pudesse ver isso. Isso não é o que você vai ser. Você já é. É o diabo tentando privá-lo disso. Bem, diz, agora eu lhe digo, eu pertenço a isso. Não me importa a que você pertença. Você tem de nascer, ser regenerado, batizado com o Espírito Santo em Jesus Cristo, vivificado a toda palavra. Seu Espírito em você pontuará amém a cada palavra da Bíblia. Fora disso, se ele sacode a cabeça para uma, livre-se desse Espírito. Não é o Espírito de Deus que irá contestar a palavra de Deus. Ele guardará a palavra de Deus. Não somente crê nela, mas a faz viver. Ele manifesta a palavra de Deus. Sim, Senhor. Note também aqueles santos do Antigo Testamento. Potencialmente, sob o antigo sacrifício, eles estavam esperando por esse novo porvir. Tinham uma boa consciência para com Deus. Em Mateus 27, nos é dito que, quando Jesus ressuscitou e saiu do sepulcro, o que nós acabamos de celebrar há algumas semanas, a Páscoa, a Bíblia disse que muitos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram quando da ressurreição dele e entraram na cidade e apareceram a muitos. Que eram eles? Eles eram manifestações da palavra prometida de Deus, o único lugar em que Deus se encontra, sob esse sacrifício. Agora, em 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz também que os santos do Novo Testamento sairiam com ele quando ele vier novamente, aqueles que estão vivificados nele agora. Como se entra nele? Por batismo espiritual. O poder de Deus, o lugar em que ele se encontra em Jesus. Agora, Jesus é o caminho provido por Deus. Agora note, Jesus estava tão seguro do que ele era. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia que era nascido da Virgem. Ele sabia que toda a Escritura se manifestava diretamente através dele. Ele sabia disso tão perfeitamente que ele disse àqueles edificadores do templo aquele dia, ele disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Pense nisso. Derribai-o e em 3 dias o levantarei. Por quê? Era uma palavra escrita dele. Davi disse, não deixarei meu santo no inferno, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. Agora, Jesus sabia que esse era ele. Nenhuma dúvida em sua mente. E ele sabia que 72 horas o corpo se corrompe. Em algum momento, dentro dessas 72 horas, ele ia voltar à vida. De modo que ele disse, derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Porque a palavra estava escrita dele. Estava escrita dele porque ele era a manifestação da palavra escrita de Deus para aquele dia. Bem, tem de estar. Aleluia! Tem de estar, irmão. Ali em algum lugar, a palavra manifestada de Deus hoje. E isso é a mesma coisa. Porque ele falou nesses dias, e ele disse o que ia acontecer nesses dias. Ele já nos falou. Nós sabemos o que vai acontecer. E nós vemos isto sendo manifestado em você, então você está na igreja de Deus. Fora disso, você poderia se chamar metodista, batista ou qualquer outra coisa. Isto nunca funcionará. Houve somente um lugar de encontro que foi em Cristo Jesus. Oh, hoje, oh, como hoje eu gostaria que todos vissem isso. Ver como entrar sendo batizado. A noiva é parte de seu esposo. A igreja é uma parte da palavra, a manifestação. Agora, em que igreja você está? Você está em uma denominação? Se você está, eu categoricamente lhe digo agora, você está em Laodiceia. Porém, se está em Cristo, você é uma nova criatura e está na igreja do Deus vivo com a manifestação das mesmíssimas coisas que ele fez em seu dia e que estarão retornando aqui desse dia, fazendo a mesma coisa que ele disse que isto faria. Então, essa é a verdadeira igreja. Você entra nela por batismo espiritual, não por se unir, não por alguma outra coisa, mas sendo batizado pelo Espírito Santo em seu corpo. Muito bem, é o único caminho provido por Deus que ele nos deixou para fazer, é ser batizado em seu corpo, por seu Espírito. Jesus disse em São João 14, 12, aquele que crê enquanto está em mim. Não admira que as pessoas digam que os dias dos milagres passaram. Não admira que elas digam estas coisas. Aquele que crê em mim, não crê a respeito de mim, mas crê em mim, também fará as obras que eu faço. Por quê? É sua vida. É sua dinâmica em sua mecânica que está em você. Isso o faz pegar, o faz ir e fazer as obras que prometeu fazer. Ou minha vida nele vivificou-me pelo seu Espírito para fazer a sua palavra, o que é a mecânica, operar por sua dinâmica. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora também em Marcos capítulo 17, versículo 30 de São Marcos. Ouça com atenção. Jesus prometeu estas coisas no último dia, que ele é o mesmo ontem e eternamente. Ele prometeu em Malaquias 4 que ele iria converter o coração do povo nos últimos dias à fé dos pais. Ele prometeu isso, ele prometeu tantos lugares na Bíblia, as coisas que ele faria. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis, eu estarei convosco, em vós sempre, até a consumação dos séculos. E note em São Lucas novamente, 17:30, como aconteceu nos dias de Sodoma. Você sabe o que aconteceu em Sodoma? Veja a Califórnia. Não somente a Califórnia, os Estados Unidos. Não somente nos Estados Unidos, mas o mundo. Veja esta adolescência insana. Ora, nós tivemos uma... Eu lhes disse outro dia, eles estavam fazendo uma análise ali das escolas no Arizona, onde eu moro, e 80% das crianças na escola são mentalmente retardadas. Que serão seus filhos? Não podemos ter outra geração. Estamos no fim. Jesus disse que estas coisas viriam. Veja todas as televisões e coisas tais, preparando essas coisas fictícias. Virá um tempo, eu predigo, em que as pessoas estarão completamente, totalmente insanas. O mundo estará. A Bíblia fala de visões tão hediondas como eles mostram nos cinemas hoje de alguma era de criaturas pré-históricas que viveram na Terra por tantos milhares e bilhões de anos, chocam e saem para algum... Isso é só uma coisa pequena comparado com o que vai acontecer. Quando o inferno for aberto e o diabo sair com todas as suas coisas misteriosas de mulheres ou gafanhoto com cabelo como mulheres e dentes como de leões, ora, o mundo estará completamente, totalmente insano. Não está mais do que simplesmente cerca de um grau disso agora. Oh, para a glória de Deus, para a vinda do Senhor Jesus, para o Espírito Santo, para a certeza, para a presença viva do Deus vivo. Jesus disse em São Marcos, ali ele disse, naquele dia o Filho do Homem será manifestado. Agora lembre-se, não o Filho de Deus, ele veio no nome de três filhos, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Quando ele esteve na terra, ele veio como filho do homem. Ele foi profeta. Filho do homem é profeta. O próprio Jeová chamou os profetas, Jeremias e os demais, filho do homem. O que vês? Jesus veio porque ele tinha de vir conforme a Escritura como filho do homem. Moisés disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. E ele teve de ser profeta, filho do homem. Porém, após sua morte, sepultamento e ressurreição, agora ele tem sido filho de Deus, o sobrenatural, o Espírito Santo. Porém, ele prometeu pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana, três deles, dois anjos e o próprio Deus. Aquele era Deus. A Bíblia diz que era. Agora, ele desceu e ele se manifestou ali ao voltar as costas para a tenda onde Sara estava e disse a Abraão o que Sara estava pensando na tenda. Está certo? Agora, o próprio Jesus disse, no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. A igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo ou os pentecostais e prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem, quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Agora você vê onde estamos. Não se apeguem a essas tradições e credos. Eles estiveram bem em seu dia, porém, a flor desabrochou agora. É tempo de semente. Isso mesmo. Jesus prometeu estas coisas. Agora, quando nós vemos Deus fazer sua promessa viver perante nós, e vemos que está em nós, e que seu Espírito está vivendo em nós, essa é a única forma de adoração, o único lugar de adoração, a única maneira verdadeira em que você pode adorar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus fez a promessa. Jesus disse, as coisas que eu faço, vós também fareis, e o que ele faria no último dia. Como isto percorre esta era, nem luz, nem dia, seria como um tempo obscurecido. Ele disse, no entardecer haverá luz. O sol se levanta no leste e se põe no oeste. O mesmo sol se levanta no leste e se põe no oeste. A civilização viajou com ele. Ela viajou por cima de três extensões de água, três formas de batismo. Oh, sim, da Ásia para a Europa, da Europa para a Inglaterra e da Inglaterra para os Estados Unidos. E agora nós retornamos diretamente e aqui nos sentamos nesta tarde na costa oeste, onde a barreira do pecado de todos os poderes das trevas se amontou aqui. Esses filmes e programas de televisão e homens beijando mulheres ali, envenenando a mente das mocinhas. Você sabia que qualquer homem que beija uma mulher está moralmente obrigado a se casar com ela? Potencialmente é um ato sexual. Certamente é. Sim, senhor. Que é isto? São as glândulas masculinas, os lábios do homem e as glândulas femininas. Quando glândulas masculinas e femininas se unem, é sexo. Veja Hollywood, veja as mocinhas deitadas aqui nos parques e os rapazes espojando-se por cima destas moças e coisas assim. E até mesmo cantando em corais. E estes Elvis Presleys e tais que temos hoje, isto é uma desgraça para o nome da América, pelo qual nossos antepassados lutaram e sangraram e morreram. Mas é chegada a hora em que todo reino tem de ceder, porque há um reino de Deus que está estabelecido no coração humano pelo batismo do Espírito Santo e a presença de Jesus Cristo. E Cristo virá à sua noiva e estabelecerá um reino aqui na terra que nunca será diminuído. Como você entra neste reino, você nasce nele. Como você sabe disto? Você simplesmente continue. Como você pertenceria a um reino e discordaria do rei? Veja, você seria, e o rei é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Como eles souberam que ele era o Filho do Homem? Ele olhava ali sobre a audiência e percebia o que eles estavam pensando. Nós sabemos que isso é verdade. Ele é o mesmo hoje. Vocês creem nisso? Billy distribuiu alguns cartões de oração? Foi uma coisa que esqueci de lhe perguntar. Ele distribuiu cartões de oração? Ele distribuiu cartões de oração? Muito bem. Eu lhes digo, se vocês têm fé suficiente, eu tenho fé para crer que Deus, o qual fez a promessa, pode provar Ele próprio, que é Deus aqui mesmo. Sem nenhuma pessoa vir a esta plataforma, eu sinto de tomar a iniciativa por causa da promessa da palavra do Deus vivo. Olhem para cá, permitam-me mostrar-lhes algo. Este poder vivificador, nós vamos exercitá-lo. Permitam-me mostrar-lhes. Quantos creem que têm esse poder vivificador? Bem, qual é o problema com suas mãos sobre os enfermos? Quando aqueles discípulos receberam poder vivificador sobre eles, no dia de Pentecostes, que fizeram eles? Eles saíram e impuseram as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Jesus disse em Marcos 16, isto continuará até a consumação dos séculos. Por quanto tempo? Até a era dos apóstolos? Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esse é o poder vivificador como estava nos ossos de Elias. Ossos de Eliseu. E o mesmo poder vivificador está sobre os santos que os ressuscitou. Se esse mesmo poder vivificador está em nós, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu notei aqui, eu quase não tenho tido discernimento mais, somente impõe as mãos sobre os enfermos. Tenho observado quando, ora, coisas que eu nunca... Eu não atendia um terço das pessoas, do contrário. Desta maneira, eu atendo mais do que alguma vez antes. E eu constato melhores resultados por somente me colocar nos braços de Deus e dizer, Senhor Deus, Tu prometeste isto. É Tua promessa, não é minha, é Tua. E Tu prometeste que eu farias. E eu tenho Te visto fazer isto. Eu vou crer que Tu irás fazê-lo. Porque fui batizado em Teu corpo e Teu espírito aqui para identificar que essa é a verdade. Amém. Esse é o lugar de adoração. Então você chega ao ponto que tudo é possível. Então você chega ao ponto que seus motivos e objetivos para suas realizações estão exatamente na vontade de Deus. E quando você impõe as mãos ali e crê nisto, vai acontecer. Vocês creem nisso? Eu creio, antes que algum cartão de oração seja chamado ou qualquer outra coisa, que o Deus Todo-Poderoso pode me dizer o que vocês têm aí e o que vocês deveriam fazer e o que vocês não deveriam ter feito. Isso é tomar a iniciativa, certo? Eu sei que é certo, porém isso é exatamente o que Deus gostaria que fizéssemos. Vocês creem nisso? Quantos creriam nisso se Deus o fizesse? Não há nenhuma pessoa sentada na minha frente que eu conheça e que possa me lembrar ou veja alguém que eu realmente conheça. Quantos sabem aqui que somos todos desconhecidos? Levantem as mãos. Sabem que eu nada sei a seu respeito? Levantem as mãos. Em qualquer lugar na audiência, sabe que eu nada sei a seu respeito. Suponho que esteja por toda parte, especialmente aqui em cima. Agora, talvez as outras pessoas somente... Eu não as conheço. Elas somente não levantaram as mãos, porém eu não as conheço, de qualquer modo. Eu creio que vejo Richard Blair sentado bem aqui. Eu creio que é isso mesmo. Eu posso... Está escuro aí embaixo. Há luzes nesta direção. Eu não vejo. Mas olhem aqui. Estou tentando lhes dizer que quando esse poder vivificador entra em você, é Jesus Cristo. Quando Jesus impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. Quando Jesus tinha poder vivificador para vivificá-lo como homem, ele podia olhar e dizer os pensamentos que estavam sobre o povo, dizer-lhes acerca do que eles estavam pensando, o que fizeram, estar de costas para eles, dizer-lhes a mesma coisa. Por que arrazoais em vosso coração? A mulher tocou sua veste. Ele disse, quem me tocou? Ele olhou em volta e a encontrou e disse, bem conheci que de mim saiu virtude. A tua fé te salvou. Esse foi Jesus Cristo. Isso prova onde a igreja está e o que o verdadeiro poder vivificador de Deus faz ao ser humano. Vocês creem nisso? Inclinemos a cabeça só por um momento. Querido Deus, tivemos uma luta com Satanás esta tarde acerca destes microfones, sabendo que essas pessoas provavelmente não entenderam metade disto. O ricochete em volta no edifício dessa maneira. Porém, eu rogo, Deus, que o Espírito Santo tome aquilo que se teve a intenção que fosse, Senhor, para deixar o povo ver que não somos algum bando morto rastejante de pessoas que esperam que seja assim. Deus, estamos vivos agora, vivificados pelo poder da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo vive em nós. Nós cremos nisso, Senhor. Não declaramos possuir glória própria, como no Monte da Transfiguração, onde cada um de nós está representado ali. Ali estava Moisés, aquele que morreu e ressuscitou. Ali estava Elias, os santos vivificados que serão arrebatados no último dia. Oh, eles viram então. Quando olharam para trás, eles viram Jesus somente. Nós sabemos, Senhor, não queremos que as pessoas nos vejam. Não estamos aqui com esse propósito, longe disso. Porém, Senhor, deleita-nos o coração quando vemos Jesus glorificado entre nós, quando o vemos glorificado, quando vemos Sua palavra, o que Ele é a palavra. Quando vemos que podemos ler isto aqui na Bíblia, onde Ele prometeu que o faria, então o vemos realizá-lo bem em nós. Ó Deus, como isto nos faz sentir humildes ao sabermos que Sua presença viva... Não nos unimos a nada ou pechinchamos por nada. Nós somente cremos, Senhor, para a vida eterna. E Tu nos selaste ali pelo batismo do Espírito Santo, e vivificaste o nosso corpo, e vivificaste o nosso espírito. E nos vivificaste, então, para ter visões e profetizar, e falar em línguas, ver grandes sinais e maravilhas acontecerem. Ora, é o Deus vivo. Nós estamos nesse corpo, quando para o mundo é loucura para os que perecem, porém para nós que cremos, é o poder de Deus para a vida eterna. Nós te agradecemos por isto, Pai. Agora que seja conhecido neste dia, Senhor, que Tu és Deus, que Tu nunca mudaste Teu parecer a respeito de uma palavra que Tu alguma vez disseste, e Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o tal é o único caminho que Deus proveu. O único homem em que Deus pôs o Seu nome foi Seu próprio Filho, o qual levou o Seu nome, Jesus. Deus, Jeová, Salvador, Emmanuel, a porta para o aprisco. Aquele que foi, que é e que virá, a raiz e a geração, tanto raiz como geração de Davi, a estrela da manhã, o lírio do vale. Oh, Deus, quão maravilhoso! Não admira que Isaías tenha dito, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai eterno. Oh, não temos outro Pai senão Tu, Senhor. Tu és nosso Pai, Tu és nossa Mãe, Tu és tudo que somos, tudo que alguma vez poderíamos ser. Não veremos nada mais senão Jesus glorificado. Pai, talvez eu tenha feito algo medíocre disto esta tarde. Porém, toma o sentimento do meu coração e ouve-me, querido Deus. E permite que seja dito este dia que Jesus Cristo foi glorificado bem aqui neste templo. Concede, Pai, porque o pedimos em Seu nome. E como eu humildemente espero com esta audiência para ver Tu te moveres pelo Teu Espírito. Amém. Agora eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu quero lhe fazer uma solene pergunta. Eu quero que você me responda como se fosse a última coisa que você responderia a alguém em sua vida. Você crê que isto é a verdade? Você crê que não há nenhuma igreja ou denominação que poderia ser reconhecida na presença de Deus? Você crê nisso? Não há nenhuma. Somente os que nascem em Jesus Cristo recebem o Seu nome. Isso mesmo. Você recebe o nome dEle quando nasce ali, não por batismo em água, ainda que você seja batizado no nome dEle, porém, isso não faz que você receba o nome dEle. Você recebe o nome dEle por nascimento, não por água. Veja, você é batizado em nome de Jesus Cristo, sim, Senhor, no companheirismo, porém, você é batizado pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. De modo que você pode ser batizado 100 vezes da maneira que queira. De outra maneira, isto não faria nenhuma diferença. Porém, quando você é batizado uma vez pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, você se torna filho ou filha de Deus e toda palavra é verdade. E então Ele fez isso com esse propósito. Como eu disse o outro dia, quando Deus moveu e fez o sol incidir na terra de lado a lado, Ele sabia que aquelas palmeiras e tudo mais estavam depositadas sobre essa terra. Elas eram parte da terra naquele tempo. Assim era você. E quando Ele ressuscitou o Filho de Deus, na manhã da Páscoa, e enviou o Espírito Santo, isso foi para vivificar também essa semente de vida eterna que Ele soube de antemão, antes da fundação do mundo, que estaria aqui. Ele soube que esse microfone atuaria dessa maneira esta tarde. Ele soube que você teria a atitude que você tem. Ele é infinito. Você não pode imaginar isto com sua mente. Você somente tem de aceitar isto. Porém, permita-me dizer-lhe uma coisa. Esse mesmo Deus se encontra aqui esta tarde em seu povo. Quer você seja metodista, batista, pentecostal, o que quer que seja, não confie em alguma organização, porque elas não podem ser uma organização. Ela é constituída de muitas diferentes doutrinas. Ela é constituída dentre você tem de ser um indivíduo para Deus. Você tem de ser um indivíduo. Deus trata com você, não em sua igreja. Você deve viver um tipo certo de vida em sua igreja ou congregação onde você está adorando. Você devia viver esse tipo de vida do que você devia ser. Porém, veja você, eles formulam credos e coisas tais de modo que você nem mesmo pode entrar por suas portas se não crê nisso. Assim como pode Deus alguma vez entrar ali quando sua palavra constantemente está sendo manifestada? Como soube Lutero acerca destes batismos e restauração do Espírito quando ele estava lá atrás naquele dia? A planta não havia crescido dessa maneira. Tampouco soube Wesley disto, e tampouco sabem os pentecostais o que está sucedendo hoje. A mesma coisa cresce em direção oposta a você. Isso mesmo, tem sido assim em cada era e sempre será. Eu posso provar pela Bíblia que esta é a era do trigo. Lembre-se, depois deste grande revivamento, nunca se levantou outra organização desde Pentecostes. Não pode se levantar. Vai da casca ao trigo e não há nada mais além do grão. Essa é a razão. 15 anos, normalmente 3 anos, e eles formam uma organização de qualquer reavivamento. Pergunte a qualquer historiador. Porém, não há nenhuma organização depois disto. Eles tentaram levantar uma chuva tardia, porém, veja você o que aconteceu a ela. Não pode. É trigo agora. Sim, Senhor. Não há mais portadores. É o verdadeiro grão. Cristo está entre o seu povo. Você crê nisto? Comecemos aqui no pavimento inferior. Eu não posso escolher daí, vendo que há tantos de vocês. Quantos creem que sou seu servo? Tenham fé em Deus. Quantos aqui creem nisso da mesma maneira? Digam, eu creio nisto de todo o coração. Agora que o Senhor Deus nos conceda isto, para que vocês possam ver o poder vivificador, é algo, evidência vital que o prova. Sim, alguém pode dizer, ó, isto é isso, isto, isso, porém, deixe isto agir. Agora, é totalmente impossível que eu saiba qualquer coisa a seu respeito. Você sabe disso. Eu não conheço senão uma pessoa para quem eu poderia olhar, e esse é o Reverendo Blair, sentado ali, lá do leste, eu creio, de Arkansas ou de algum lugar ali. Esse é o único na audiência que eu vejo que conheço. E Deus sabe que é verdade. Deste modo, teria de ser algo que... Acabo de ver aqui esta pequena dama sentada no final aqui. Tem um problema espiritual pelo qual está orando. A irmã crê que Deus endireitará esse problema espiritual para a irmã e o acertará? Muito bem, a irmã pode ter isso. Impõe a mão sobre a outra dama sentada ao lado da irmã, porque ela tem problema de estômago, pelo qual está orando também. Sim, está certo, irmã? Levante as mãos, se é verdade. Eu não a conheço, nunca a vi em minha vida. Duas moças de cor. Agora, que é isso? Isso não é exatamente igual ao que ele disse que faria? Exatamente. Aqui está uma dama sentada olhando diretamente para cá, sentada olhando para mim. Ela tem problema de coração. A senhora crê que Deus curará esse problema de coração? A senhora estava sentada aí orando. Gostaria de poder chegar ali. Está certo? Faça sinal com a mão assim. Está certo? Como eu soube o que a senhora estava dizendo em sua oração? Veja, somente creia. Isso é tudo o que se tem de fazer, é crer. Aqui está sentada uma dama bem aqui que morrerá muito em breve se não for curada. Ela tem câncer. A senhora crê que Deus curará o câncer? Sim. A senhora crê nisto? A senhora, sendo que foi um pouco lenta em levantar a mão, a senhora crê que Deus pode me dizer quem a senhora é? Senhora Gunn. Agora, se está certo, faça sinal com a mão assim. Veja, muito bem, vá para casa, Jesus Cristo a curará. Se podes crer, tudo é possível. Isso tocou essa dama sentada ali de chapéu preto olhando para mim. Ela também tem câncer. A senhora crê que Deus a curará? A senhora crê nisto de todo o coração? Estou falando com a senhora Miller. A senhora crê nisso? Eu não conheço a mulher, nunca a vi em minha vida. E Deus, no céu, sabe que é isso mesmo. Amém. Você pode crer. Aqui está uma mulher de cor sentada bem aqui no final. Estava de cabeça inclinada. Ela estava meditando acerca de um ente querido, alguém por quem ela está orando. Ela veio realmente para orar para que ele recebesse oração. Não, ele não está aqui. É seu esposo. Isso mesmo. Ele não está aqui. Ele está em casa. Ele foi operado, não foi? Isso mesmo. Ele estava incomodado com o problema de sinusite e coisas tais. Isso é verdade, não é? Ele vai ficar bom. Sua fé foi forte para isso. A senhora crê que isso é verdade? Amém. Vocês podem ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente? Perguntem a essas pessoas. Foi de um lado ao outro da audiência. Vocês creem que ele está aqui? Vocês sentem esse poder vivificador em vocês? Bem, esse é o Deus que os cura, amigos. Vocês creem nisto? Agora vocês farão uma coisa por mim? Porque quantos aqui estão enfermos? Vejamos vocês erguerem a mão. Agora são quase 5 horas. Imponham as mãos uns sobre os outros e vamos somente... Não digam uma palavra agora. Somente imponham as mãos uns sobre os outros. Eu quero que façam uma coisa. Escute, o homem sentado bem aqui atrás que tem esse tumor nas costas, o senhor crê que Deus tirará esse tumor de suas costas, senhor? O senhor crê que Deus o curará? Jovem companheiro olhando para mim e pensou que seria passado por alto. Levante a mão, senhor. Isso mesmo. Se o senhor crer de todo o coração, Deus o tirará do senhor. Aleluia! Eu desafio esta audiência inteira no nome de Jesus Cristo. Se vocês pudessem, se sua consciência não permita que ela fique cauterizada com incredulidade, não permita que ela fique atordoada. Vocês não conseguem ver o Filho do Homem? O Filho do Homem na forma de mensagem profética, retornando em sua igreja em profecia, revelando Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje eternamente? Nunca se fez isto através da era até este tempo. Estão vendo? Aí está a prova disto. E a igreja, como você entra nela? Quando você está ali, tudo que Jesus Cristo foi, você é. Até mesmo para ser filho e filha de Deus, ele se tornou você para que você pudesse se tornar ele. O negócio é, ou você está com medo de usar isto, ou você não está cooperando com sua palavra. Agora, isso não fará nenhum bem e não me importa o que você faça. Se você não entrar plenamente nessa palavra, isto nunca funcionará. Quem pode me acusar de algo que ele disse e prometeu neste dia e não aconteceu? Então não venha com sua denominação para o meu lado, porque isto não funcionará. Aleluia! Eu sinto, eu sei que ele está aqui. Estou convicto de que ele está aqui. Eu sei que agora há poder vivificador suficiente na igreja para curar toda pessoa que está sentada aqui. Você pode crer nisto? Bem, então você crerá? Vocês creem em orar pelos enfermos? Vocês creem que Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Muito bem, imponham as mãos uns sobre os outros agora. Não orem por si próprios, orem pela pessoa ao lado. Elas estarão orando por você. Agora, calma e reverentemente. Senhor, como te agradeço por poder me pôr de pé aqui nesta plataforma aí e pregar uma palavra que é tão contrária ao pensamento das pessoas hoje, a ponto que a chamariam de heresia, a chamariam de espiritismo, a chamariam de espíritos malignos, como fizeram quando Beelzebu. Porém, ao ver-te bem no meio desta grande audiência, esta tarde, voltar-se, confirmar e provar exatamente o que foi pregado, que isto é a verdade. Deus, este é o teu povo. O diabo tentou atrapalhar os microfones, ele tentou atrapalhar o pensamento das pessoas. Ele tentou impedi-las de entender isto. Porém, eu creio que elas entenderão isto. De qualquer maneira, Senhor, eu peço que elas entendam isto. Eu peço que elas recebam isto. Concede o Senhor estes crentes com poder vivificador, que quando eles, se eles não viverem até ver a tua vinda, esse poder vivificador os ressuscitará nos últimos dias. Concede agora mesmo que esse poder vivificador vivifique sua fé, Senhor, ao que estão fazendo. Ali está um crente com as mãos sobre um crente, um corpo a um corpo, um poder a um poder. E é o poder de Deus por um filho de Deus ou uma filha de Deus pelo filho de Deus. Oh, Deus, que Satanás solte estas pessoas, que elas sejam curadas esta tarde pelo poder vivificador de ressurreição da presença identificada Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Suas mãos sobre as pessoas têm poder vivificador nelas. Se você foi vivificado, você veio à vida. Cristo se tornou real para você. O poder de Deus foi manifestado. Você está nessa igreja, a igreja provida por Deus. Como você está nela? Como você sabe que foi vivificado nela? A totalidade dos seus pensamentos, seu ser inteiro está em Cristo agora. E Cristo está no meio do povo, provando estar Ele próprio vivo, provando que está aqui nos dias de Sodoma. Com essas mãos sobre essas pessoas, cuja vida foi transformada de mulheres de rua, de bêbados, de prostitutas na rua, a genuínos santos de Deus vivificados. Suas mãos estão postas sobre você. Eles estão na igreja pelo batismo do Espírito Santo, o mesmo poder que estava sobre os ossos de Elias. Esse mesmo poder está depositado sobre o seu ombro, sobre suas mãos, sobre sua cabeça. Esse mesmo poder vivificador. Com ele aqui de pé provando que está vivo dentre os mortos, mostra ele próprio que está vivo aqui agora fazendo as mesmíssimas coisas que fez quando esteve. Amém! Vocês podem crer nele agora? Vocês podem crer que essas mãos postas sobre vocês são mãos piedosas? Vocês podem crer que esse Espírito que está nos vivificando agora, fazendo-nos atuar de forma louca para o mundo, vocês creem que esse é o seu poder vivificador? Vocês creem que estão em sua igreja? Então, se vocês estão e creem que essas mãos que estão postas sobre vocês são mãos santas, ordenadas por Deus, então eu lhes ordeno em nome de Jesus Cristo a se porem de pé e aceitar sua cura, todos que têm estado enfermos. Oh, cristão, você compreende o que aconteceu? Você compreende que lá fora, naquela rua, há milhões de pessoas caminhando por estas ruas hoje que não são nada além de forragem atômica? Você compreende que aquelas pessoas estão mortas em pecado e delitos e a vida está negra em igrejas por todo lado por alguns pequenos discursos ou algo sobre algum tipo de observância de certa coisa e chamam isto de religião? Você compreendeu que foi ressuscitado da morte para a vida e foi batizado no corpo do Deus vivo que vivificou o seu corpo? Onde há o falar em línguas e interpretação de línguas vendo Jesus Cristo manifestado entre nós? Ora, a enfermidade não poderia permanecer em tal grupo como este. Permita que sua fé vá a ele e creia nele. Diga, Senhor Deus, eu creio de todo o coração. E você será curado. Há pecadores aqui que gostariam de entrar nesse corpo? Levantem as mãos e digam, eu nunca entrei nele. Eu nunca fui cheio do Espírito Santo. Porém, irmão Branham, eu certamente desejo isto esta tarde. O irmão orará por mim? Levantem as mãos. Não fiquem envergonhados. Vocês estão em sua presença? Somente vejam as mãos, vejam as mãos. Agora todos que querem o batismo do Espírito Santo, levantem as mãos, onde quer que estejam, que o queiram. Agora vocês que têm o Espírito Santo, que se encontram perto deles, imponham suas mãos santas e consagradas sobre eles. Se o Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, isto vivifica o vosso corpo mortal da morte para a vida. Isso traz o corpo inteiro à sujeição do Espírito. Agora inclinemos a cabeça e todos orem por essas pessoas que querem o batismo do Espírito Santo. E eu, de fato, creio que Deus encherá cada um de vocês agora mesmo com o Espírito Santo. Porque esperamos, amigos, vocês vão esperar demasiado um destes dias. Esta é a hora. Não esperem mais. Vocês estão bem aqui neste templo onde tem a noite inteira para ficar e orar. Querido Deus, eu rogo que tu envies o Espírito Santo novamente como um vento veemente e impetuoso que encha toda a casa após a perfeita identificação aqui esta tarde de que tu estás vivendo e com o povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.